A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a entrevistada é Thaís Barbosa Passos, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com a tese Literatura Carcerária, a pesquisação no estabelecimento prisional de Kakanda, em Angola. Thaís Passos é consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e atua no Conselho Nacional de Justiça. No Diversidade em Ciência de hoje, Thaís fala sobre educação prisional. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Thaís, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada, professora. É um enorme prazer estar aqui junto a vocês.
Pois é, Thaís. Você é uma pesquisadora, né? Primeiro que atravessou o Atlântico para poder desenvolver a sua pesquisa, né? Você foi trabalhar com pessoas que estavam no sistema prisional em Angola. Fala um pouco desse processo.
Sim, professor, estudando na FEUSP, né, para fazer o doutorado, meu ex-orientador, né?
Lembrando ao público que FEUSP é a Faculdade de Educação da USP, né?
Isso. A FEUSP tem um convênio com a Universidade Legião Conde, né, a ULAN, que fica em Angola, né? A partir desse convênio foi possível ir até o Dundo, né, que fica, faz parte das cidades de Angola, e realizar a pesquisa. Então, foi por meio deste convênio que eu tive acesso à penitenciária de Kakanda, que fica no Dundo, em Angola.
Certo. E quando esse sistema prisional Kakanda, né, ele fica em Dundo?
Isso, professor. O nome da penitenciária é Kakanda, mas a localização é situada no Dundo.
Porque o Dundo está ao norte de Angola, né? Lunda Norte, né?
Lunda Norte, isso. Dista quase 2 mil quilômetros da capital Luanda, né? 1.500 quilômetros, então ele está bem distante e fica na Lunda Norte.
E quando você escolhe fazer esse tipo de recorte, né? O sistema prisional, e você está trabalhando no seu, trabalhou aí no seu doutorado, a questão da literatura. O sistema prisional lá é aberto para esse processo de ter biblioteca e outros procedimentos educativos?
Professor, o que eu posso dizer é pelo Dundo, e eu visitei o Bengo também, que está mais próximo a Luanda, e algumas penitenciárias em Luanda também. Eles são muito abertos pela carência que eles têm. Inclusive, na penitenciária de Kakanda, no Dundo, onde a pesquisa foi realizada, não existia uma biblioteca, não existia acesso a livros, né? Foi a partir dessa pesquisação que viabilizamos, por meio de contatos com o Gabinete de Educação, com a Biblioteca Provincial, a doação de livros, porque era premissa para que pudesse desenvolver a pesquisa, né? Cujo objetivo é o fomento à leitura para a produção da escrita.
E o perfil desses, qual que seria o nome correto, né? Presidiários é um nome muito estereotipado, de reeducandos.
A gente chama de PPL, né? A sigla, são pessoas privadas da liberdade.
Certo. Pois é, qual que é a característica dessas pessoas privadas da liberdade? Em Kakanda, né? Em Dundo.
Professor, em média de idade muito jovem, por volta de 30 anos, tá? Tô fazendo recorte aqui das pessoas que participaram da pesquisa, né? 33 homens privados da liberdade. Eram pessoas, sua maioria, angolanos mesmo, mas dois congoleses, né? Que é o país que faz fronteira com Angola, estavam privados da liberdade, participaram também da pesquisa. A maioria com filhos, né? E que cumpria a pena naquela época há menos de 2 anos. Então, eram pessoas que não estavam há muito tempo privados da liberdade.
E, no caso, você conseguiu tipificar os crimes?
Sim, professor. É, não era o foco da minha pesquisa, né? Mas é por conta de estar muito próximo a eles, né? Da abordagem que a gente fazia, eles mesmos relatavam e permitiu que eu divulgasse, né? Então, a maioria foi privada da liberdade por conta de homicídio, professor.
De homicídio. Agora, a gente percebe que a Angola, né, assim, tem um alto índice de criminalidade e também de homicídio, né?
Sim.
Esses dados estatísticos, né, eles são confiáveis porque muitas vezes se percebe uma subnotificação. Estou correto?
Está correto, sim, né? Tivemos duas frentes de busca por dados verídicos, né? O prontuário das pessoas que fizeram parte das oficinas que vamos falar mais para frente de modo mais aprofundado, bem como o relato daquelas pessoas que participavam, né? Então, assim, algumas pessoas lá no prontuário estava constando como roubo, quando conversávamos era a questão do homicídio, né? Então, de fato, algumas informações não batiam e a gente optou por confiar naquilo que as pessoas participantes nos falavam.
Nossa, porque é uma diferença enorme, né? Entre cometer um roubo e cometer um homicídio, né?
Muito.
E na ficha, que seria oficial, estava como roubo.
Exato, professor. Ah? Não houve um questionamento da nossa parte com as pessoas, os funcionários, os militares que lá atuam, né? Porém, a gente tipificou, né, com relação ao crime cometido, aquilo que nos foi trazido. Isso não foi regra, tá, professor? Foi exceção. Apenas uma pessoa privada da liberdade disse que estava lá porque cometeu um homicídio e constava também o roubo. A gente acredita que foram dois crimes e ela foi julgada e condenada pelo roubo, entendeu?
E você trabalhou essas pessoas privadas da liberdade, homens, né?
Homens, professor, a penitenciária de Cacanda, em agosto de 2019, né, o tempo que foi realizada a pesquisa, tinha 511 homens presos e 9 mulheres. E por que optamos pelos homens? Além de ser a maioria das pessoas que estavam lá privadas, eram pessoas que já tinham sido alfabetizadas. E como nossa ideia não era trabalhar com alfabetização, optamos pelos homens porque, infelizmente, 9 daquelas mulheres não eram alfabetizadas, então todas que estavam condenadas. Trabalhamos também com elas, um trabalho à parte, né, quando vimos essa realidade. Então, dando acesso a livros, falando um pouquinho da alfabetização, auxiliando com o reconhecimento de algumas vogais, mas o nosso foco de atuação mesmo para a pesquisa foram com esses homens.
Agora, Thaís, por exemplo, né, você disse que tem 500 e poucos homens, né, privados da liberdade e 9 mulheres. Não é um...
É um número muito discrepante, professor, mas pensar
exatamente
que a realidade da penitenciária é para atender aos homens, né? Essas mulheres acabam sendo condenadas em regiões próximas ao Dundo e permanecem lá. Mas em Luanda tem presídio específico feminino e aí é totalmente voltado para atender mulheres. Então, como acaba sendo locais que facilitam que essas pessoas estejam condenadas mais próximas às suas famílias, acaba sendo um número menor, porque a penitenciária majoritariamente é voltada para o público masculino.
E você também disse que são homens, né, que já são alfabetizados. Você conseguiu definir também o nível de instrução?
Sim, professor.
Escolaridade?
Sim. Lá eles chamam de ensino geral, né, o que aqui chamamos de ensino médio, e eles falam por classe, né? Então, a maioria deles tinha entre o 8º e o 9º ano, que quer dizer também aqui, já fiz essa... Era a 8ª e 9ª classe, que para a gente também é a 8º e 9º ano. Então, a grande maioria dos 26 que participaram, 19 tinha entre 8º e 9º. Tivemos pessoas que pararam no 6º ano, uma que concluiu o ensino geral, mas podemos aí pensar numa média de a maioria tinha concluído 8º ou 9º ano.
E como é que tipo de trabalho você desenvolve e que resulta aí no seu doutorado, né, literatura carcerária, a pesquisação no estabelecimento prisional de Cacanda, em Angola, né? E você utiliza no título tema da sua tese o termo pesquisa-ação, né? O que é pesquisa-ação?
Professor, eu entendo pesquisa-ação como a ida do pesquisador ao local a ser pesquisado, né? Então, não é um trabalho que eu vou, por meio de leituras, poder interpretar aquela realidade. Não, a pesquisação, ela incide sobre a realidade pesquisada. Então, eu fui até a penitenciária, eu ofertei oficinas literárias por meio de livros que tratam, né, da literatura em presídios, muitos da editora Giostre, trabalhos já desenvolvidos aqui no Brasil, Sarau Asas Abertas. Então, eu peguei esses escritos cuja autoria são de pessoas privadas de liberdade, levei para Angola para que pudesse mostrar para eles que é possível, sim, estar preso, mas ter o seu potencial evidenciado, ser autor da sua própria história e poder escrever. E para isso chamamos de literatura carcerária.
Ah, então quando você fala em literatura, é ele se tornar autor da sua própria
sua
história, da
Exato,
sua narrativa,
professor.
Né?
Perfeito.
Agora, você cita aí que você levou alguns livros, eu deduzo que são livros brasileiros, né? Escritos também por pessoas privadas da liberdade no Brasil que publicaram. É isso?
Isso, são pessoas privadas da liberdade na Penitenciária Feminina da Capital, em São Paulo, e pessoas privadas da liberdade numa penitenciária de Joinville. Aí são homens presos, não mulheres. Na Penitenciária Feminina, né, óbvio, são mulheres presas.
E a metodologia que você utiliza, você chega lá e faz que tipo de metodologia você utiliza para estimulá-los a escrever sobre a própria história?
Professor, primeiro de tudo é que eles possam entender que eu não estou lá como uma professora, eu não vou corrigir texto, eu não vou colocar certo e errado. Eu estou lá para proporcionar um espaço de diálogo, um espaço de abertura, um espaço que eles se vejam como seres humanos e não como um criminoso. E a partir daí a gente começa a conversar sobre o que eu levo de texto para eles, né? Então é falar sobre as leituras, e são muito pontuais, né, os textos desses livros, porque falam sobre liberdade, falam sobre a vida no cárcere, e atinge, afeta aquelas pessoas que estão passando pela mesma coisa. Então eu acho que a primeira, o método é colocar para eles que lá é um trabalho voltado para eles, para evidenciar o potencial deles, porque a gente acredita que todos somos potencialmente capazes de aprender e de ensinar, me colocar numa condição de facilitadora e não de professora, explicar e que eles tenham ciência e o aceite de que estão participando sim de uma pesquisa acadêmica, né? Isso também foi muito claro e foi condição para que eles pudessem participar, que eles aceitassem, né? Que era uma pesquisa que fariam parte dessa pesquisa, então teriam seus dados publicizados, mas fazer com que fosse um ambiente amistoso, professor, diferente da truculência que faz parte, né, da privação da liberdade.
Agora, dessas pessoas privadas com liberdade, da liberdade que você falou, cerca de 500 lá, com quantas pessoas você trabalhou para desenvolver essa sua pesquisa?
Professor, inicialmente foram 33 pessoas presas, algumas desistiram porque esperavam que teria uma certificação ou teria a questão do histórico escolar, que não era o caso, né? Outras foram, obtiveram a liberdade, e aí ficamos com 26 homens presos participando de agosto a dezembro de 2019.
O fato de você ser mulher, né, lidando com... Porque em Angola, aliás, não podemos generalizar, né, mas a cultura patriarcal é muito forte, aquilo que a gente poderia chamar também de uma cultura machista, né? Você teve dificuldades nesse sentido?
Muita, muita. E que bom que o senhor perguntou e eu posso evidenciar aqui. Professora, a primeira coisa, quando eu estava lá, me deparei sozinha, mulher, brasileira, passando o questionário, né, pedindo que eles respondessem o questionário para apresentar se tinha interesse ou não de participar da pesquisa, eles pararam e perguntaram o que uma mulher está fazendo aqui com pessoas presas, né? Aí a minha vontade é de falar a mesma coisa que um homem estaria fazendo, mas não... Temos que ser cordiais. E aí, professor, antes que eu respondesse, eles perguntaram, o seu marido autorizou? Então aí mostra pra gente como é uma estrutura extremamente machista, patriarcal, e que eu tenho que ter autorização de um homem pra poder ir e vir, né, vamos dizer assim. E aí eu disse que eu não precisava da autorização do meu marido pra realizar minha pesquisa, inclusive à época, né, eu era casada com uma mulher e não com um marido, e... fui explicando para eles que a gente pensa de forma diferente, que eu respeitava a opinião deles, mas no meu ponto de vista, uma mulher pode fazer o que ela quiser sem autorização de um homem.
Mas você chegou a falar para eles que você era casado com uma mulher?
Professor, eu tive muita vontade de falar, mas quando eu abordei esse tema por meio de alguns textos, né, do publicado no livro Sarau, Asas Abertas, eles disseram, professor, que a pessoa que é gay é por falta de apanhar, né? Então, na época que ela resolveu gostar do mesmo sexo, ela não recebeu as palmadas suficientes para isso. Então, eu me senti tão agredida com essa fala que eu achei melhor não falar mais nada sobre.
Inclusive, ao se pesquisar, né, a questão da população LGBTQIA+, né, em Angola, e casos de violência, transfobia, homofobia, né, é tudo subnotificado, né, não se tem, né, esses dados. Né.
Não. E eles preferem acreditar na máxima de que não existe pessoas homossexuais, né? Porque como esses dados são subnotificados, eles falam que não existe. Então, lá, somos seres que não existem, né? Inclusive, a minha companheira foi passar um mês em Angola e ela foi apresentada para todas as pessoas como prima, porque para eles era inconcebível. E quando eu falei para uma pessoa muito próxima a mim, que eu sentia que era uma irmã, ela disse que Deus abominava. Então, eu percebi que não era possível diálogo.
Você nos trouxe aqui uma seleção musical, né? O que, que podemos ouvir agora? Mas Sim. Você só indica a música e no próximo bloco você explica o porquê.
Tá bom, professor, eu indico Passarinhos. É a música cantada pelo Emicida e a Vanessa da Mata.
Perfeito, então vamos ouvir aí Passarinho, cantado pelo Emicida e Vanessa da Mata.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Laia, 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 laia.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Thaís Barbosa Passos, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com a tese Literatura Carcerária, a pesquisa Ação no Estabelecimento Prisional de Kakanda, em Angola. Thaís Passos é consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e atua no Conselho Nacional de Justiça. No Diversidade em Ciência de hoje, Thaís Passos está falando sobre educação prisional. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Thaís, no bloco anterior você nos trouxe aí a música... que seria aí cantada pela Vanessa da Mata e pelo Emicida, né? Que seria a música Pássaro, né? Pássaros. E o porquê dessa escolha?
Professora, a gente está falando, né, da questão de infelizmente, haver essa questão da homofobia e também a questão das pessoas presas que são invisibilizadas, perdão, e acabam também invisibilizando outras pessoas. E parte dessa música fala: Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. E achei o ninho, né, na minha companheira, apesar deles anularem isso. Mas muitas vezes, com a distância, com a solidão, eles foram meu ninho também, sabe? Então eu acho que fala muito, assim.
Inclusive, eu até preciso fazer uma correção, que eu chamo a música de pássaros, né? É Passarinhos, né?
Isso.
Aí é uma composição do Emicida, interpretado por ele e pela Vanessa da Mata.
Perfeito. Tá?
Agora, nós estávamos falando antes da música, né? Dessa questão da subnotificação, a questão de ser uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, né? E como é que você consegue convencê-los a entrar nesse projeto de pesquisa?
Professor, eu acho que é por meio da empatia. Eu acho que não vejo uma palavra melhor, sabe? Porque eles, eu me coloquei no lugar deles, eu cheguei, né, vendo pessoas e não vendo criminosos, pensando no nome de cada um, na história de vida de cada um, abrindo um pouquinho da minha história de vida também, como mulher preta no Brasil, e pesquisadora que sonhava em dar esse orgulho para a família de ser uma doutora, e saber que estávamos em contextos diferentes, eles privados de liberdade ou não, porém éramos todos sujeitos da nossa história, com traumas, com desafios, com realizações. Então, acho que isso foi muito importante para que eu pudesse adentrar a realidade vivida por eles, eles com a minha. Também permiti que fosse lá um local de confiança. Então, eu solicitava que não tivesse nenhum agente penitenciário junto, para que eles se sentissem mais seguros, mais abertos, num ambiente, assim, de fato, que eles pudessem se comunicar e se expressar. E eu acho que foi isso. Isso foi sendo construído e eu sou muito grata por eles me permitirem adentrar, assim, a vida de cada um, e nós ficamos muito próximos. Inclusive com o diretor de Cacanda pela confiança, né? Porque chegamos no momento que eu entrava com o celular, que eu ficava de porta fechada, e isso não existe, ainda mais numa penitenciária que é gerenciada por pessoas militares, né? Onde eu percebi que a truculência era ainda maior do que a que eu conhecia aqui no Brasil. Mas eu acho que foi isso, professor. Foi eu me colocar tanto no lugar do diretor quanto no lugar daquela pessoa privada de liberdade. Acho que muito mais no lugar da pessoa privada de liberdade na prática, viu?
E você conseguiu que eles produzissem o livro?
Professora, eu tenho esse sonho de publicarem a minha tese para que possa, né, muitas pessoas terem acesso a escritas tão ricas e tão profundas e tão reflexivas. Entender um pouquinho o que essa pessoa que está no cárcere traz, o que ela almeja. E aí eu tenho esse sonho, o professor ainda está no âmbito do sonho, mas eu espero que ele se torne realidade.
E pelos textos que você leu, o que, que eles querem, o que, que esses textos trazem, o que, que eles almejam, essas pessoas privadas de liberdade, na sua pesquisa?
Acho que o que foi mais importante para mim foi perceber que eles se viam como pessoas e pessoas com potencial. Sabe, não existiu, professor, eu tenho mais de 480 escritos deles, não existiu nenhum desses 480 que falasse, eu sou criminoso, eu tenho orgulho de ser. Não, professor, era o contrário, eu descobri que é possível eu pensar em outra coisa que não o crime, eu tô vendo que é possível ir por um caminho que eu tenho uma vida digna, eu posso realizar o sonho de ser cantor, de ser escritor, enfim, eles colocaram mesmo que eles têm de coisas boas e potencialidades. Então, eu acredito que eu alcancei meu objetivo, que era, de fato, dar voz, dar vez para essas pessoas e que elas se percebessem como pessoas e não como criminosos.
A sua pesquisa lembra também muito o trabalho, né, a corrente teórica da decolonialidade, né, que é justamente as pessoas falando as suas próprias histórias e não sendo narradas por outros, né? Você utilizou, sim, essa metodologia também?
Infelizmente não, professor. Eu gostaria, mas não tive acesso a essa metodologia. Então a gente utilizou da escrevivência, né, cunhada pela Conceição Evaristo, a literatura carcerária e a literatura de testemunho, para poder fazer a análise desses textos.
E você passou praticamente, foi de, qual que é o período? É um período longo que você passou, né, nesse trabalho.
É, praticamente um semestre, o segundo semestre de 2019.
E aí, você atualmente, você está trabalhando nas Nações Unidas, né?
Sim.
Como é que esse seu trabalho junto às Nações Unidas linka com esse seu doutorado?
Professor, eu acho que é a busca de um sistema prisional que, de fato, atenda o que veio, né? O porquê foi criado. É, assim como no Brasil, em Angola, o sistema prisional é um depósito de pessoas pobres, né? No caso lá, né, são pessoas negras. Aqui no Brasil a gente tem pretos e brancos, mas quem ocupa esses espaços são as pessoas pretas. Então eu acho que é uma continuidade de realizar o que eu acredito, professor, que é a melhoria do sistema prisional, que ele passe a ser funcional e não um local que você deposita pessoas sem qualquer dignidade ou direitos, né? Não é só o direito de ir e vir que é negado, são todos os outros.
Porque aqui no Brasil, né, a população carcerária negra, né, envolvendo pretos e pardos, né, é bastante significativa. Mas em Angola, por exemplo, esse marcador, né, de cor da pele é muito difícil, né, porque a população
não
majoritariamente tem a cor da pele escura, né?
Sim.
E quais que são os marcadores dessas pessoas que estavam em situação lá de encarceramento? É por grupo, é por classe, grupo social? Como
Exato.
É que se dá?
Sim, professor, a gente percebe que aqui, tanto quanto em Angola como no Brasil, são pessoas que não têm qualquer possibilidade de ascensão no sentido econômico, assim. São pessoas que passavam fome antes de ser presas e continuavam passando fome presas. Então, o que a gente percebe é que a questão da pobreza, da falta de oportunidade, de inclusão social é inexistente.
Vamos ouvir mais um pouco de música? O que, que você nos sugere ouvir agora?
Eu sugiro Amarelo, professor. Eu sou muito fã do Emicida, então minhas sugestões são todas músicas cantadas por ele.
E o Amarelo, por qual motivo?
Professor, Amarelo é uma música cantada juntamente com Emicida por duas pessoas transexuais, pessoas que estão aí, né, são marginalizadas, passam por muita vulnerabilidade e pessoas que querem gritar, professor. E aí eles também cantam um pedacinho da música de Belchior, né, que fala que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É uma música de esperança, é uma música de indignação, é uma música que busca a transformação de uma realidade aí que estava imposta, e eu acredito nessa transformação.
Então vamos ouvir aí a Amarelo, aí a uma música do Emicida.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Hey! Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulana, as capanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Esse ano eu não morro.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Meu que ódio tinha razão.
Ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o torro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, o rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi, difícil é viver no inferno. E vem à tona, que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Revide!
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado.
Acabamos de ouvir, né, a música Amarelo, que trazida aí pela Thaís Passos. Né? E Thaís, como funciona esse seu trabalho nas Nações Unidas?
Perfeito, professor. Eu iniciei em abril de 2020. É um trabalho, né, que eu sou consultora internacional, então quem me contratou foi o Programa das Nações Unidas, para atuar no programa Fazendo Justiça, que é um programa que nasceu no final de 2018 com uma parceria estabelecida entre o PNUD e o Conselho Nacional de Justiça, visando a melhoria do sistema prisional brasileiro. Então, foi, né, aí, informado, né, constatado, que já é real, de uma série de coisas inconstitucionais no sistema prisional brasileiro. E o objetivo desse projeto é incidir não só no Poder Executivo, mas principalmente no Poder Judiciário, porque é a partir das condenações do Poder Judiciário que as pessoas são presas. Então é um projeto que eu acredito muito, né? É um programa que de fato busca ações sustentáveis para a melhoria do sistema prisional brasileiro a partir das ações do Judiciário, mas também auxiliando em melhorias da ação do Poder Executivo.
Mas, assim, o que a gente percebe é que o poder judiciário, muitas vezes, né, tem atravessamentos racistas, né? Então, sim, desde... tem o trabalho do Sérgio Adorno, que é professor da USP, que ele fez um trabalho detalhado vendo como é que pessoas, né, que condenadas eram julgadas, né, pela questão étnica, né? Então, pessoas com a cor da pele escura recebiam uma pena máxima em relação ao mesmo crime de pessoas brancas que recebiam uma pena mínima. Né? O judiciário está preparado para isso, para esse tipo de questões, entender o racismo institucional?
Professor, aqui eu estou falando em nome da pesquisadora Thaís e não pelo programa, para deixar isso bem claro, tá bom? E eu acredito que não, né? E pensar, antes do judiciário até, os policiais, né, professor? Eles acham que a pessoa preta, ela já tá ali cometendo um crime, às vezes nem aborda e já tem essa certeza e mata e extermina, né? Então, acho que não só o judiciário, mas várias autoridades no nosso país, na sua grande parte, já tem como determinante que a pessoa preta é uma pessoa criminosa. Infelizmente.
E isso implica também, você fazendo parte desse Conselho Nacional de Justiça, né, e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, implica também em formação de juízes e profissionais do judiciário nessa questão da cidadania?
Sim, professor, faz parte também, é um dos eixos da cidadania e com ações mesmo voltadas para se pensar, né, nessas questões e porquê dessas abordagens racistas.
Perfeito. Vamos ouvir mais uma música. O que você nos sugere agora?
Professor, vamos de Emicida novamente. Eu sugiro Principia, que é uma música incrível.
E por quê?
Eu tenho tatuado uma frase dela que diz: tudo que nós tem é nós, professor. Enquanto a gente acreditar que a gente só tem um pelo outro e que somos uma coletividade, não adianta eu estar bem se o senhor não está bem. A gente consegue fazer esse país um país melhor. É só viver isso. E eu vivo. Busco viver.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Principia do Emicida.
Com cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. tenso, busco uma ajuda. Às vezes me vem um som, tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Sujo, inferno e veneno. Frio, inverno sereno. Repressão e regressão. É um luxo ter calma, a vida escalda. Tento ler almas pra além da pressão. Fãs em declive na mão desse barrabás, onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que o sábio faz. Imersos em dívidas avidais, sem noção do que sondar de vaz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo parto. Eu me refaço o fato de escarto, de pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um.
Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, 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 tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Thaís Barbosa Passos, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com a tese Literatura Carcerária, a pesquisa-ação no estabelecimento prisional de Kakanda, em Angola. Thaís Passos é consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e atua no Conselho Nacional de Justiça. No Diversidade em Ciência de hoje, Thaís Passos está falando sobre educação prisional. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Thaís, no bloco anterior você nos trouxe aí a música Amarelo, né, encerrando o bloco, e você coloca como sendo algo de esperança, né? A questão do sistema prisional brasileiro ainda está muito longe de ser uma realidade educativa?
Acredito que sim, professor. Por mais que tenham bastante ações incidindo para essa melhora, acredito que sim, porque temos leis, né, que garantem aí a remissão da pena pelo estudo, pela leitura. Tem agora a escrita das pessoas, né, que leva ao Poder Judiciário e pode diminuir o tempo. Porém, a valorização, né, a construção do saber para que aquela pessoa saia com condições melhores e diferentes da que ela entrou, ainda eu posso dizer, na minha opinião, que está bem pequena, professor, eu preciso muito mais.
A metodologia que você utiliza, se a gente pode chamar assim, que é algo que foi construído aí pela Conceição Evaristo, né, que é escritora. Sim. Bastante proeminente hoje no Brasil, né, que é a escrivescência. Explica sobre a escrivescência.
Sim, professor. É escrevivência.
Ah, desculpa, escrevivência,
isso.
Desculpa.
Imagina. Professor, a autora entende escrevivência como a escrita da vivência, né? E a escrita da vivência narrativa das pessoas negras, das pessoas excluídas. Então, acho que tem muito, né? Diz muito do propósito do meu trabalho, né? Que é a valorização dos saberes construídos a partir das narrativas e das vivências daquelas pessoas presas, daquelas pessoas sem condições econômicas, daquelas pessoas que estão lá por uma questão muito mais estrutural, eu acredito, do que pelo crime cometido.
Você, no seu mestrado, também trabalhou a questão prisional, né? Como é que foi o seu mestrado? Qual o título, o tema da sua dissertação?
O meu mestrado foi sobre a educação prisional no estado de São Paulo. A época era a responsabilidade da fundação, né, da FUNAP, Fundação de Amparo à Pessoa Presa, e aí eu estudei um recorte de 2011, quando foram criadas as diretrizes educacionais para os estabelecimentos prisionais. Então, uma diretriz brasileira, a partir do qual a FUNAP logo depois deixa de ser responsável pela educação, e quem passa a ser responsável é a Secretaria de Educação de cada estado, né? E aí a gente percebe uma melhora, porque tem professores, né, que estão adentrando ao sistema prisional, buscando ofertar a mesma educação que é ofertada às pessoas que não estão privadas da liberdade. No entanto, professor, acreditamos também na importância das pessoas presas atuarem como monitores presos, desde que tenham reconhecimento, né, do seu trabalho e que possam receber pelo que está fazendo, porque é um trabalho, sim, né, um trabalho de ensino a outras pessoas. Então, a ideia é que a secretaria passe a que seus professores contratados pelo Estado passe a atuar dentro dos presídios a partir de uma série de diretrizes com relação à educação de jovens e adultos, né? Então, acreditamos como um avanço, e a partir desse momento a FUNAP deixa de ser responsável por gerir a educação dentro das prisões.
É interessante que você trabalha essa questão no mestrado e no doutorado, né? O porquê da escolha desse objeto de pesquisa e trabalhar também sujeitos em situação de aprisionamento?
Professor, desde pequena eu passava por qualquer estabelecimento prisional e via aquelas pessoas com os corpos para fora das grades, tentando olhar um pouquinho, né, o mundo, vida, e eu perguntava para minha mãe por que eles são pessoas e estão em jaulas. Então é um incômodo que eu não sei de onde surgiu, mas que eu acho que não dá para a gente não se importar com algo que faz parte da nossa existência, apesar, né, da gente nunca ter cometido um delito, porque são pessoas, são seres humanos que estão apartados da sociedade, que só deveria ter negado o direito de ir e vir, mas tem uma série de negligência de direitos negados. Então acho que é um incômodo social, professor, enquanto mulher preta e batalhadora, e, enfim, uma série de coisas que me constituem.
Porque são pessoas, e hoje tem alguns dados estatísticos, que muitas dessas pessoas são inocentes, estão ali cumprindo pena, ou nem foram julgadas, né?
Sim.
E como você vê essa situação?
Ah, professora, é uma situação histórica que a gente vê que não muda, né? Então a gente teve aí um período enorme de escravização, essas pessoas, por conta, né, de uma obrigação, deixaram de ser escravizadas, mas continuam sendo colocadas à margem, e eu vejo isso como um depósito que eu não acredito e que eu não aceito, e eu, enquanto eu puder estudar e militar pelo fim das prisões ou pela melhoria desse sistema perverso, eu vou fazer como missão de vida.
Você utilizou na sua pesquisa também Paulo Freire?
Sim, sim. Inclusive, professor, eu levei vários livros de Paulo Freire para o presídio, e ele era conhecido até nos presídios de Angola. Então é uma vergonha ter brasileiros que não legitimam saber que eu acho que é a maior produção que a gente tem no nosso país, e um orgulho tão grande, né? Então eles ficaram, professor, assim, eu não sabia o que fazer, porque eram 511 querendo os livros que eu levei, e aí fez parte da biblioteca com o compromisso deles de ler, devolver para a biblioteca para que outra pessoa pudesse ler.
Vamos ouvir mais uma música. Que podemos ouvir agora?
Professor, eu sugiro Levanta e Anda, também do Emicida.
E por quê?
Porque é uma música que fala, olha, tá difícil, você tem motivo às vezes para não seguir, mas força, levanta e anda. E aí tem uma parte que fala, irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. É isso.
Perfeito. Então nós vamos ouvir aí Levanta e Anda, que é do Emicida.
Somos maiores, basta só sonhar, tem que ir.
Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo do canto, todo TV engordo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano, olha o som, eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos, graças à lei. Planos, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Eu me movo pelo solo, onde reinamos, pondo pontos finais da dor, como Dorio Anador. Somos a luz do Senhor, pode crer, tamo construindo, suponho não. Creio, meto a mão em meio à escuridão, pronto, acertamos. Nosso sorriso sereno hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio pra onde tem. Toma!
Costuma vir de onde eu sou.
Às
vezes não tem motivos pra
ser. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas esse aqui vai, que o sonho te traz coisas que te faz.
É isso.
Persegue.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Sabe por quê, meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, mano, nada vai, certo? Eu sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Irmão, sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Eu sou o terror dos clones. Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria, jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia.
Costuma vir de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Mas esse aqui vai, que sonho te traz coisas que te faz.
É o que te faz.
Persegue.
Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
Somos maiores,
no barco só.
Nós ouvimos aí Levanta e Anda, do Emicida, que é a escolha aí da Thaís, né? Que nos trouxe, a Thaís Passos. Thaís, você, enquanto mulher negra, né? Essa sensação de aprisionamento sem grades, né? É algo que é uma metáfora que a gente poderia pensar em relação às mulheres negras?
Sim, vocês pensam e a gente vive. É isso, professor, é um aprisionamento sem estar presa, talvez por isso me senti tão próxima, né, à questão das pessoas presas. Eu passei a minha adolescência ouvindo que eu era feia porque eu era preta, e além de preta gorda, que isso também é um preconceito muito grande, não no mesmo grau, mas que existe, e sempre trabalhando com esse trauma de não me validar e não gostar de mim, inclusive por uma professora na terceira série, numa escola particular em São Vicente, né, litoral de São Paulo, que mandava as crianças brancas gritarem no meu ouvido que eu era burra. E aí eu acreditava que eu era burra, com 8 anos de idade, sem entender que aquilo era racismo. E aí lidar com tudo isso é estar aprisionada mesmo em liberdade.
Porque você aposta, né, na educação como uma forma de liberdade das pessoas. Né? Mas a educação também... ela pode ser opressora, né? Como uma professora, né, dentro do ambiente escolar, pedir que outras crianças te chamassem, fizessem xingamentos para você. Em que medida a educação se torna libertadora?
À medida que as pessoas que estão para aprender, essas pessoas sujeitas desse aprendizado, tenham a sua voz e vez, sejam legitimadas, tenham seus saberes reconhecidos, né? Acho que o professor, ele não é o dominador, o professor é alguém que facilita o conhecimento, né? Ele é uma pessoa que está lá auxiliando, sem desmerecer. Professor, eu acho que é uma carreira mais linda e incrível que existe, mas ele precisa olhar a outra pessoa, como indivíduo, como uma pessoa que tem toda uma bagagem de saber junto a ela e que está lá também para poder passar o que sabe, né? Eu acredito que a educação se faz, né? A educação você não recebe, a educação você constrói.
E você é doutora em educação, né? Pela Faculdade de Educação da USP. Como é que está sendo pensado por exemplo, enquanto pesquisa, né, na sua experiência enquanto pesquisadora, essa questão dentro da USP?
Ah, professora, eu vejo a USP cada vez mais conseguindo, né, se abrir e atender a realidade de um país, né, tão racista e tão preconceituoso, né? À medida que a gente tem aí a criação de uma pró-reitoria de inclusão, à medida que a gente tem publicado um edital que permite que pessoas negras possam fazer seu pós-doutorado, é óbvio, com pouquíssimas vagas, né? Pensar numa realidade da USP com tantas, com tantos cursos, você ter 3 vagas é pouco, mas não é insignificante. Eu acho que é um passo. Eu vejo a USP como um crescente aí de melhorias. Eu lembro, professor, que eu estava no restaurante da FEUSP quando um aluno branco me abordou dizendo que ali não era o bandejão, né? Então, assim, mesmo num curso de educação, curso de humanas, né, que às vezes é tido como muito mais popular, né, tem pessoas extremamente racistas, assim como tem no direito, na medicina. Então, acho que a USP, apesar de ser um local majoritariamente de pessoas brancas, homens, de alto poder aquisitivo, está começando a ver que não existe só isso dentro da universidade.
Ah, e outra coisa também, nós já estamos quase encaminhando para o final. Como você vê essa questão do conhecimento, baseado aí na lei de que deve se estudar, né, as questões das religiões matrizes africanas, a literatura africana, a literatura afro-brasileira? Como é que você vê esse tipo de questão?
Eu vejo como algo grandioso, que tem que sair da lei, tem que se colocar em prática. São mínimas as escolas que respeitam e realizam o que está ali previsto na lei, mas tem excelentes boas práticas também. Coordenei uma mesa do Simpósio Internacional da USP e uma estudante do ECA pesquisa a escola Nelson Mandela, que fica na zona norte de São Paulo, e lá eles utilizam as bonecas Abayomis para mostrar que o cabelo black é lindo, que as pessoas negras são lindas. E eu fiquei muito feliz e que mais e mais escolas possam, de fato, colocar em prática o que é previsto em lei.
Perfeito. Thaís, a gente está chegando ao final, né, desse Diversidade em Ciência. São muitas questões. O resultado dessa sua pesquisa, né, que resultou no doutorado, e agora a publicação, a futura publicação dela, né, com a produção também dessas pessoas em situação de encarceramento, né? Então fica o convite aí para você voltar quando você já tiver conseguido publicar e tornar público aí essa produção dessas pessoas, né? Pessoas em encarceramento, né? Lá em Angola.
Isso.
Como é que chama?
Pessoas em privação de liberdade.
Pessoas em privação de liberdade. Então quando você tiver publicado esse material tão rico, você volte aqui para nos comunicar, tá bom?
Tá bom.
Muito obrigado.
Eu que agradeço, professor.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Thaís Barbosa Passos, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com a tese Literatura Carcerária, a pesquisação no estabelecimento prisional de Kakanda, em Angola. Thaís Passos é consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e atua no Conselho Nacional de Justiça. No Diversidade em Ciência de hoje, Thaís falou sobre educação prisional. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.